Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Mais médicos leva assistência a 63 milhões de pessoas.
Encontro Regional da Juventude reúne mais de 500 pessoas em Umuarama.
Portal Mais Emprego recoloca 213 mil trabalhadores no mercado de trabalho.
Dilma é eleita a latino-americana mais poderosa do mundo, segundo a revista Forbes.
Marcha dos Prefeitos a Brasília reúne lideranças na capital federal.
E muito mais. Sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Já passa de 213 mil o número de trabalhadores que conseguiram uma recolocação profissional por meio do portal Mais Emprego, do Ministério do Trabalho e do Emprego, lançado em abril. O site é uma ferramenta que organiza vagas de empresas para profissionais ociosos ou à procura de novas oportunidades. Desde o início do ano, 700 mil vagas de emprego foram colocadas à disposição.
Isso mesmo, Ana. O portal Mais Emprego permite que o próprio cidadão pesquise e se candidate a vagas existentes no Sistema Nacional de Emprego, o SINE, em todo o país, sem precisar sair de casa. No site, as vagas são informadas pelos empregadores semanalmente ao Ministério do Trabalho e do Emprego. Depois de realizado o cadastro na página, o trabalhador pode consultar pela internet o local e o tipo de vaga de seu interesse. Zeca elogiou o sucesso do portal e destacou a importância da iniciativa.
Se você está desempregado ou está querendo trocar de emprego, quero te dar uma boa sugestão. O portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho do Governo Federal. Neste site, pela internet, você tem acesso a uma série de vagas que estão disponíveis em todo o nosso país, no Paraná e também na sua região. O portal Mais Emprego recolocou no mercado de trabalho 213 mil trabalhadores. Ou seja, é uma ferramenta da internet, gratuita, construída pelo governo federal, que funciona de maneira muito eficiente. Acesse o site do Ministério do Trabalho, acesse o site do portal Mais Emprego e aproveite as oportunidades que estão colocadas em todo o nosso país.
Para se inscrever no portal Mais Emprego e acessar o serviço, o trabalhador precisa ter no mínimo 14 anos de idade e informar seus dados trabalhistas. O endereço do portal é www.maisemprego.mte.gov.br. Repetindo, www.maisemprego.mte.gov.br. Acesse e se inscreva.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Os Ministérios da Saúde e da Educação autorizaram a criação de 347 vagas de graduação em medicina em instituições de ensino superior públicas. Ao todo, 10 cursos em municípios da região Norte, Nordeste, Sul e Sudeste serão contemplados. A medida faz parte das ações do programa Mais Médicos para ampliar a formação de profissionais no país.
Exatamente, Ana. Do total de vagas, 160 serão na região Nordeste. Outras 76 serão abertas na região Sul, 56 no Norte e 55 no Sudeste do país. No Sul, as vagas foram divididas em 3 cidades: Curitiba, Chapecó, em Santa Catarina, e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O deputado Zeca ficou muito feliz com a novidade e lembrou que o Paraná ainda vai poder sediar a criação de mais vagas no curso até o final de 2015.
Sem dúvida é uma grande notícia a abertura de 347 novas vagas para 10 cursos de medicina em todo o nosso país. Estou bastante satisfeito porque, mais uma vez, o nosso esforço, o trabalho que temos feito em Brasília, fez o Paraná também ser um dos estados lembrados. Ampliar o número de médicos é um dos grandes desafios do programa Mais Médico, que sempre teve o meu apoio aqui na Câmara dos Deputados e que é uma brilhante iniciativa do primeiro governo da presidenta Dilma e que está sendo ampliado agora nesse segundo do governo. A prova dessa ampliação são essas aberturas de novas vagas e também as que estão previstas para o segundo semestre. Paraná terá duas novas universidades oferecendo curso de medicina, universidades federais, e terá em 4 cidades do estado universidades particulares também oferecendo novos cursos de medicina. Então, ao todo, nós teremos aí no segundo semestre também a criação de 6 novos cursos, o que deve proporcionar ao nosso estado aproximadamente mais 400, 500 novas vagas, além dessas vagas que foram abertas agora na cidade de Curitiba.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A nossa repórter Bárbara Brandão fez uma matéria sobre o encontro regional do Partido dos Trabalhadores realizado em Cianorte, que foi marcado por um debate sobre a educação estadual. Olá, Bárbara.
Olá, Ana. Deputado Inaiara. Na última semana, Zeca Dirceu participou de um encontro regional do Partido dos Trabalhadores em Cianorte, região noroeste do Paraná. Também estiveram presentes a senadora Gleisi Hoffmann e o deputado estadual professor Lemos. Durante os debates, professores e professoras demonstraram sua indignação com a gestão do governador Beto Richa quanto à educação estadual.
Tem nos colocado numa situação de desvalorização quando mais se discute valorização do professor. Isto está afetando as mais diversas áreas, seja tanto no funcionalismo de um modo geral, mas nos professores isso pegou de uma forma muito crítica. Nós temos um corpo, uma categoria que é pensante, é responsável por formar, responsável por levar um pensamento crítico que está sendo abalada. Tanto na educação básica, quando digo educação básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, o ensino médio e também no ensino superior. O governo do estado do Paraná, nos últimos anos, ele deixou de investir o básico, como por exemplo em aporte, como por exemplo financiamento na pesquisa, em ciência e tecnologia, no nosso caso, que é do ensino superior, de modo mais específico. Só para deixar claro, para quem nos ouve, a Fundação Araucária, no estado do Paraná, que é a agência que deveria nos financiar, ela está de portas fechadas, não libera mais recursos, não conseguimos fazer nem mesmo os eventos pequenos, porque as portas estão fechadas. Ora, como discutir avanço tecnológico, avanço científico, sem nenhum respaldo. E o governo do estado do Paraná, de uma forma lamentável, conseguiu inclusive fazer com que a gente ficasse tão acuado quanto foi com o governo Álvaro Dias. Hoje nós temos para falar, temos que lamentar, temos que sair das ruas todo 29, não só o 29 de abril, mas todo dia 29 tem que ser marco, especificamente o 29 de abril, para fazer contraponto com o 30 de agosto do correligionário Álvaro Dias, quando fez aquilo tudo. Mas é deprimente. No estado do Paraná, então, o ensino superior, hoje nós todas as universidades estamos em greves, nós temos aí diversas pautas que às vezes a população desconhece, como por exemplo Meta 4, questão de autonomia, questão de aportes, questão de infraestrutura e especificamente a questão do financiamento como um todo. Não dá. O governo do Paraná, ele então enxerga o quê? A educação de que modo? Como que ele tem um discurso, vem a televisão falar que investiu 60% nisso, com salários de professores, que dobrou a atividade e tudo isso, e a realidade na prática não confere. O governo, ele tem que vir às claras, tem que debater, tem que dialogar e tem que falar, olha, é assim que nós negociamos, eu quero negociar com vocês. Nem seria capaz, se escondeu no chapéu pensador em Curitiba e não foi falar com a gente. Que governo é esse? Não nos representa.
O Paraná vive a pior crise da sua história e a má gestão do governo do estado já tomou proporções federais. Na Câmara e no Senado, a bancada paranaense cobrou explicações sobre a ação truculenta e sobre as medidas do Paraná Previdência. Para o deputado federal Zeca Dirceu, a situação do governo do estado é inaceitável.
Tive a oportunidade, nesta visita à Cianorte, de mais uma vez manifestar toda a minha solidariedade aos nossos professores da rede estadual, dos nossos colégios, escolas e também nas nossas universidades, como também de manifestar o meu repúdio às atitudes que tem tomado o governador Beto Richa, desrespeitando, agredindo os educadores e a educação do Paraná e envergonhando o nosso estado com cenas lamentáveis pelo mundo afora em todos os meios de comunicação. Aproveitei também para reafirmar o meu compromisso de estar aqui em Brasília não só denunciando essas barbaridades, mas somando forças em várias instâncias, como o Ministério da Previdência, a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário, para ajudar os professores a sair desta situação de luta, de dificuldades, mas que com certeza eles serão vitoriosos.
Diversas autoridades, membros de movimentos sociais, se articularam para tentar reaver o direito dos professores e professoras, bem como de toda a classe do funcionalismo público do Estado. Para o deputado estadual do PT, professor Lemos, este é um momento de união.
Então, neste momento, servidores continuam em greve, especialmente professores, servidores da educação em greve, por tempo indeterminado, e nós estamos fazendo pressão para que o governador cumpra com a lei e mande para a Assembleia o projeto para corrigir o salário dos servidores o quanto antes. Nós, na Assembleia, fomos convencendo os demais deputados, hoje já é maioria na Assembleia, o governo não consegue aprovar um projeto que seja menor do que os 8,17% para os servidores públicos. E lá em Brasília, tanto no Senado quanto na Câmara, nós tivemos apoio importante da senadora Gleice, do deputado Zeca Dirceu, do deputado Enio Verri, enfim, dos nossos deputados do PT e dos nossos senadores do PT. Apoio importante, o que está, inclusive, contribuindo para que este momento seja resolvido, esse momento de greve seja resolvido. Uma comissão de deputados, 5 deputados, né, estão atuando nesse momento em nome do Congresso Nacional para nos ajudar na solução desta greve aqui no Paraná.
A greve dos professores no Paraná já dura mais de 40 dias, juntando duas paralisações, e prejudicou 1 milhão de estudantes em todo o estado. A greve teve episódios marcados pela violência, como o dia 29 de abril, quando mais de 200 pessoas ficaram feridas com a ação da Polícia Militar comandada pelo governo de Beto Richa. De Cianorte, Bárbara Brandão, para o Transparência e Ação. É com você, Ana.
Obrigada, Bárbara.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
O programa Mais Médicos já leva assistência médica a 63 milhões de pessoas. A iniciativa federal está presente em 72% dos municípios, colocando médicos nas periferias das grandes cidades, distritos indígenas e nos locais mais carentes do país.
E o atendimento do Mais Médicos só cresce. Lançado em julho de 2013, a iniciativa já reúne 18.240 médicos que atuam onde vivem as pessoas com maior vulnerabilidade. Nas periferias das grandes cidades brasileiras, nos quilombolas, assentamentos rurais, aldeias indígenas, na floresta amazônica, onde os brasileiros precisam de médicos. Zeca destacou a fase de ampliação do programa, mesmo em um momento de reajuste fiscal.
Quero dividir com todos vocês números expressivos que fazem um balanço do programa Mais Médicos. Programa que, como eu disse há pouco, está em ampliação, está em expansão. Nós estamos vivendo um momento de limitação de novos investimentos, de gastos, mas o governo federal não faz essa limitação de forma linear, de forma pouco pensada. Os programas que são essenciais, aqueles programas que de fato impactam a vida das pessoas, além de não estarem sofrendo nenhum tipo de corte, estão sendo ampliados e a ação do Mais Médico aponta fatos, números, informações muito concretas e verdadeiras nesse sentido.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Está ouvindo esse som? Esse é o som de um criador do mosquito da dengue. E esse? Esse é o som de um criador que, por falta de cuidados, virou foco do mosquito da dengue. O mosquito da dengue está mais perigoso, porque transmite também a chikungunya. Convoque a família e os vizinhos para o combate aos criadouros. Dengue e chikungunya. O perigo aumentou. E a responsabilidade de todos também. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
E esta semana foi marcada pela primeira votação em plenário do texto da reforma política. O relatório, que na verdade era para ter sido aprovado primeiro na Comissão da Reforma Política da Câmara dos Deputados, acabou sendo apreciado em plenário após uma manobra do presidente da Casa, Eduardo Cunha.
É verdade, Ana. Após o texto ter sido substituído por um novo relatório da noite para o dia, o plenário se encheu de parlamentares em uma votação acalorada sobre pontos polêmicos, como o sistema eleitoral conhecido como distritão, a extinção da reeleição e a manutenção das campanhas financiadas com dinheiro de grandes empresas. O deputado Zeca se mostrou insatisfeito com a forma que a medida foi conduzida na Câmara dos Deputados, mas destacou que, entre muitos contratempos, também houve vitórias.
Uma semana bastante agitada, também bastante confusa na Câmara dos Deputados no que diz respeito à reforma política. Infelizmente, o que estamos vendo acontecer e avançar não é a reforma política de verdade que o Brasil precisa, que a política precisa e que o cidadão tanto questiona e tanto exige. Não é também a reforma política que a bancada de deputados federais do Partido dos Trabalhadores vem há décadas defendendo. Infelizmente, o tema mais importante não está sendo equacionado. Nós estamos numa luta pelo fim das campanhas milionárias, pelo fim do abuso do poder econômico. Queremos pôr fim a essa relação promíscua de empresas com partidos e candidatos através de doações de dinheiro. Mas, infelizmente, a grande maioria dos deputados, na verdade foram 330, votaram para carimbar na Constituição a legalidade desta relação, das doações empresariais para partidos. Considero um grande equívoco, me posicionei contrariamente, mas infelizmente não foi essa a vontade da maioria. Cabe agora seguirmos numa luta no Senado, onde entendo que é importante haver uma mobilização das entidades, da população, dos sindicatos, dos movimentos sociais, das associações, para que nós tenhamos um resultado diferente, que venha de fato por fim às campanhas milionárias, ao abuso do poder financeiro e à doação de empresas para partidos. Por mais que tenhamos tido essa derrota, tivemos vitórias importantes. Uma delas foi barrar, foi impedir que fosse implantado no Brasil um modelo eleitoral que só existe no Afeganistão, o chamado distritão. Modelo que, se estivesse em prática na eleição passada de 2014, por exemplo, teria rasgado, teria colocado na lata do lixo o voto de 39 milhões de brasileiros e brasileiras somente para deputado federal. Ou seja, o voto de muita gente, talvez o seu voto, não teria tido valor algum. Barramos o distritão, derrubamos um modelo que tinha um grande apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e do PMDB, mas, infelizmente, também não foi possível avançar num outro modelo melhor do que o atual. A nossa luta era pela defesa do voto em lista, que fortalece os partidos, que dá clareza ao eleitor sobre no que ele está votando, para que ele está votando, quando ele vai votar para vereador, para deputado estadual e também para deputado federal. Uma série de outros temas estão sendo votados, entre eles foi aprovado o fim da reeleição e há uma discussão muito grande também que foi vencida, que é as coligações profissionais, né, a união de partidos para eleger vereador, deputados estaduais e deputados federais, que infelizmente vai continuar prevalecendo. Então essa é uma meia reforma, essa é uma reforma que muitas vezes se buscou tentar fazer ela ao contrário, e é uma reforma política que ficou marcada por golpes, por manobras de bastidor, rasgaram um trabalho de 60 dias que uma comissão especial de vários deputados de vários partidos tinham feito, o relator e o seu relatório da noite para o dia desapareceram, no dia seguinte surgiu um novo relatório, tudo muito confuso, tudo muito truncado, que mostra que houve grande equívoco por parte da condução do presidente da Câmara, que era o maior responsável por conduzir essa reforma de maneira equilibrada e de maneira serena. Se isso tivesse feito, aí sim poderíamos dizer que ocorreu uma reforma política no nosso país.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A nossa repórter Aline Reis fez uma matéria sobre o primeiro encontro regional da juventude, realizado em Umuarama. Olá, Aline. Conta pra gente como foi o encontro.
Olá, Nayara, Ana e deputado. Na última semana, o mandato de Zeca Dirceu realizou em Umuarama o primeiro encontro regional da juventude. O evento reuniu mais de 500 jovens e foi muito repercutido em todo o estado. O encontro contou com debates e também com apresentações culturais, como o hip-hop, trazido por jovens da Central Única das Favelas, a CUFA. Isaac de Jesus, da CUFA de Toledo, comentou sobre a iniciativa do deputado.
É ótimo, porque eu não tenho notícia de outro deputado que faça o que o Zeca está fazendo aqui, né? Que é abrir margem para o diálogo, eu acho que é o primeiro passo para um sucesso futuro. Né? Quando você constrói junto, provavelmente essa construção vai ser mais forte. Isso eu sempre passo para os meninos e é isso que ele está fazendo com a gente. Está nos dando a oportunidade não só de escutá-lo, mas de participar com ele de ações futuras. E eu achei muito legal a colocação dele ali, que é o mandato é para a juventude. Poxa, ele pensou certo. Não certo, porque existem outras pessoas que merecem a atenção dele, mas a juventude é um pouco mais ansiosa pelo acontecimento. Quando eles participam, provavelmente eles vão sentir que é deles e vamos construir uma parada legal.
Para o deputado federal Zeca Dirceu, que elegeu a juventude como prioridade deste mandato, o encontro mostrou a necessidade de dar vez e voz aos jovens.
Tive a oportunidade, nesta visita à Cianorte, de mais uma vez manifestar toda a minha solidariedade aos nossos professores da rede estadual, dos nossos colégios, escolas e também das nossas universidades. Como também de manifestar o meu repúdio às atitudes que tem tomado o governador Beto Richa, desrespeitando, agredindo os educadores e a educação do Paraná e envergonhando o nosso estado com cenas lamentáveis pelo mundo afora em todos os meios de comunicação. Aproveitei também para reafirmar o meu compromisso de estar aqui em Brasília não só denunciando essas barbaridades, mas somando forças em várias instâncias, como o Ministério da Previdência, a Câmara dos Deputados, o Poder Judiciário, para ajudar os professores a sair desta situação de luta, de dificuldades, mas que com certeza eles serão vitoriosos.
A iniciativa do Encontro Regional da Juventude, que proporcionou cultura, lazer, debate para representantes de mais de 30 cidades de diversas regiões do estado, foi considerada pioneira pelos jovens participantes.
É uma honra para a gente poder participar de um evento, que é uma discussão de política de juventude, né, e do espaço dos jovens. A gente veio com a representação do hip hop, propriamente, que são quatro elementos, mas trouxemos a dança, trouxemos o break and dance, né, os dois estilos do break, trouxemos agora o grafite, também trouxemos um pessoal do skate, né, dos meninos do skate, para andar. E para nós é uma oportunidade também de colocar aquilo que os meninos já vêm trabalhando. A dança, por exemplo, o break, eles vêm ocupando espaço público por conta própria em Toledo. E tem atraído olhares. Eu falei assim, poxa, vamos aproximar eles da gente, vamos ganhar mais espaço. E esse tipo de discussão só nos faz crescer mais, né, para conquistar mais. O grafite a gente tem usado como arte lá na cidade, para agregar valores, para construir, para a educação informal também. Então a gente está buscando cada vez mais evoluir através daquilo que a gente já faz, como o jovem que está em ação, digamos, né?
Jovens de pastorais, skatistas, lideranças de movimentos estudantis e diversas outras tribos se reuniram na capital da amizade para participar do evento. Os jovens elogiaram a ação do deputado federal Zeca Dirceu e a proposta de debater políticas públicas para a juventude.
Sou Jefferson Lima, estou aqui secretário nacional de juventude.
Sou militante do movimento estudantil.
Nossa responsabilidade vem se alinhando junto com essas políticas, porque vários assuntos são pertinentes aos nossos jovens hoje, como a menoridade penal, assuntos de discussão sobre a cultura, a arte, o lazer e a formação contínua desses jovens.
Eu nunca vi uma juventude tão engajada como a gente está vendo agora, fim de ir para a luta, discutir pautas, não é mais as mesmas coisas. Agora a juventude quer voz da favela, eles querem que a periferia esteja junto, não é só um movimento estudantil mais. Isso me deixa muito feliz em saber que a gente está com uma juventude ativa dessa maneira. Daí, Zeca, parabéns pelo evento, valeu muito a pena.
Evento produtivo, onde reuniu todos os jovens do Noroeste, do Paraná, da região de Cascavel, Toledo, vieram aqui pautar as políticas públicas de juventude, lá a realidade do município, o que eles vivem, o que afringe, os bons resultados também do governo federal. Zé, que está de parabéns.
Aqui no interior do estado do Paraná, agradecer o convite ao nosso grande deputado federal, Zeca Dirceu, que está valorizando a juventude, valorizando as políticas públicas para os jovens do estado do Paraná e todo o Brasil. E esse encontro serve muito para isso. Serve para que a gente possa discutir um pouco a opinião dos jovens sobre o país, envolver na política, ouvir os anseios da juventude do Paraná, sobre o que é que precisa, de fato, melhorar no estado, na área da cultura, na área da educação, na área do lazer, na área do esporte, em todas as áreas que envolvem a juventude do estado do Paraná e a juventude brasileira. Então, parabenizar por esse encontro, dizer que é muito importante a gente, de fato, construir cada vez mais políticas para a juventude, e o mandato do companheiro Zeca Dirceu vem fortalecer esse trabalho, e vamos juntos nessa luta.
O mandato do deputado federal Zeca Dirceu vai realizar a segunda edição do Encontro da Juventude no mês de agosto, em Verê, região sudoeste do Paraná. Para saber mais detalhes e baixar as fotos do encontro realizado em Umuarama, basta acessar a fanpage do Zeca no Facebook. É só buscar Deputado Federal Zeca Dirceu, curtir a fanpage e conferir tudo o que rolou no evento. Aline Reis, de Umuarama, para o Transparência e Ação. Voltamos ao estúdio.
Obrigada, Aline.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu.
A revista norte-americana Forbes elegeu a presidenta Dilma Rousseff como a mulher latino-americana mais poderosa do mundo. O ranking divulgado nesta terça-feira, dia 26 de maio, revelou o nome das 100 mulheres mais poderosas do mundo, onde a chefe de Estado brasileira ocupa a primeira posição na região da América Latina e o sétimo lugar no planeta.
Na sequência das latino-americanas da lista vem Cristina Kirchner, que ocupa a 16ª colocação, e a chilena Michelle Bachelet, a 27ª. A revista avalia o poder de acordo com a riqueza, poder midiático e esferas de influência. Na lista, mulheres que trabalham nas áreas de política, negócios, finanças, tecnologia, mídia e entretenimento, que atuam em instituições de caridade, além de bilionários. Zeca comentou sobre a posição de poder da presidenta Dilma.
Os brasileiros e brasileiras têm, sim, nesta notícia da revista Forbes, das revistas mais importantes do mundo, os brasileiros têm, sim, motivo para se orgulhar. A nossa presidenta Dilma foi eleita a latino-americana mais poderosa do mundo e ficou em posição de destaque, ocupando o 7º lugar em todo o planeta. Isso mostra não só o prestígio da presidenta no mundo, mas mostra a importância do Brasil, que hoje é a 7ª economia mundial, é um dos países que mais conseguiu no mundo todo eliminar a miséria, a pobreza, as desigualdades, e é um país que cada vez mais mostra que tem instituições fortes no poder judiciário, tem uma democracia que funciona, tem um parlamento, um governo que é eleito por voto popular, onde a democracia é plena. Que essa posição sirva de motivação à nossa presidenta no sentido do país corrigir rumos, aperfeiçoar coisas que não estão totalmente a contento da população e, é claro, ela poder desempenhar com mais êxito esses próximos 3 anos e meio do seu mandato.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
Esta semana, o deputado Zeca esteve com o ministro da Saúde, Arthur Chioro, em Brasília, em audiência que contou com a presença do deputado estadual do Paraná, Bernardo Ribas Carli, além do prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Cantelmo Neto, e a secretária municipal de saúde, Rosemary Guarda, além também do diretor do Hospital Santa Teresa de Guarapuava, Frederico Virmon. O deputado Zeca agradeceu o Ministério por investimentos feitos nas duas cidades e convidou o ministro para a inauguração da unidade de pronto atendimento que está sendo finalizada em Francisco Beltrão.
Isso mesmo, Nayara. O parlamentar também foi responsável pela certificação filantrópica do Hospital Santa Teresa de Guarapuava e acompanhou a instituição que desde 2013 vinha enfrentando problemas financeiros e batalhava para continuar atendendo a população. Com a intervenção do deputado federal Zeca Dirceu, o hospital conquistou o título de filantropia, como concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, SEBAS.
Foi uma grande honra ser recebido no Ministério da Saúde pelo próprio ministro Arthur Chiorô para tratar de temas importantes da cidade de Francisco Beltrão e também do sudoeste do Paraná. Tivemos com o ministro, ao lado do prefeito Cantelmo, ao lado da secretária de Saúde, Rose, uma conversa muito produtiva. O ministro, inclusive, se comprometeu a estar presente na inauguração em Francisco Beltrão da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento, além de ter se comprometido a analisar uma série de pleitos, demandas, necessidades que Francisco Beltrão, o sudoeste do Paraná, tem e que cabe, sim, boas parcerias com o Ministério da Saúde. Ao lado dos diretores do Hospital Santa Teresa, do deputado estadual Bernardo Carli, tivemos a oportunidade de trazer ao ministro da Saúde, Arthur Chiorô, a gratidão do povo de Guarapuava e de toda a região pelo credenciamento do hospital como entidade filantrópica. Credenciamento que diminuiu uma série de despesas de impostos e tributárias que o hospital tinha, deu um fôlego financeiro para o hospital continuar aberto, funcionando e atendendo a população. E como o próprio ministro da Saúde demonstrou nesta nossa reunião em Brasília, abriu uma série de oportunidades e parcerias para o hospital junto ao governo federal e junto ao Ministério da Saúde. Saí da reunião entusiasmado, com a certeza de que nós demos um grande passo, não só mostrando gratidão, mas articulando uma relação que com certeza vai render outros benefícios a Guarapuava nos próximos meses e nos próximos anos.
A ONU concluiu que o mundo irá consumir 59% a mais de energia até 2020. Com o racionamento de 2001, percebemos que energia ainda é um recurso escasso e cada vez mais caro.
Antes de comprar equipamentos elétricos, avalie o consumo de energia. Procure o selo Procel de Economia de Energia. Faça sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
E esta semana também foi marcada pela realização da 18ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. A produção do evento afirmou que mais de 7 mil pessoas haviam se credenciado à marcha. Nos anos anteriores, a média foi de 5 mil participantes. O evento tem uma extensa pauta de discussões, desde distribuição de royalties a financiamentos de saúde. Este ano, o tema destaque foi o repasse de fundos da União para as cidades do país no contexto de ajuste fiscal.
O evento promoveu palestras e mesas de debate durante os dias 25, 26, 27 e 28 de maio, com prefeitos, vice-prefeitos e secretários de municípios de várias regiões do Brasil, entre muitos líderes paranaenses. O deputado federal Zeca Dirceu recebeu só em seu gabinete cerca de 100 lideranças, entre elas 44 prefeitos. O parlamentar colocou a sua equipe à disposição e as autoridades participaram de diversas audiências e atendimentos em órgãos federais.
Foi gratificante receber a visita de centenas de autoridades, lideranças políticas das mais diferentes regiões do Paraná. Aqui estiveram comigo durante a marcha dos prefeitos em Brasília, não só prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, vereadores, vereadoras, lideranças políticas. Pudemos fazer, mais uma vez, um bom diagnóstico da realidade de cada município no Paraná. Tivemos a oportunidade de realizar dezenas de audiências nos mais diferentes ministérios, levando o desejo da população, os problemas, as necessidades para serem decididos por quem está em cada uma das instâncias do governo federal. Tivemos também a oportunidade de estar prestando contas, mostrando mostrando o nosso trabalho e alguns resultados, alguns investimentos que estão garantidos para esse ano de 2015. Foi uma semana bastante proveitosa de marcha dos prefeitos a Brasília, mas também de muito diálogo, de muito entendimento e de muitas boas notícias que eu tenho certeza cada liderança local vai estar levando à sua cidade.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Nayara Storchio e esta edição do nosso programa chegou ao fim. Mas na semana que vem voltamos com muito mais.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.